Olá, boa tarde a você que está conosco pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de mercado, olhando para a movimentação positiva da soja hoje lá em Chicago. Aliás, esse movimento ele ganhou força aí nas últimas sessões e a gente quer saber por quê, o que, que tem de novidade, o que está mudando aí. Será que é uma mudança de cenário? Será que é só um reposicionamento aí dos investidores? Quem nos ajuda nessa explicação é o Enio Fernandes, da Terra Agronegócios. O Enio está falando com a gente direto lá de Rio Verde, Goiás. Bem-vindo, meu amigo Enio. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Que mudanças estão acontecendo aí no mercado que justificam aí essa movimentação positiva da soja, Enio? Tem alguma coisa concreta?
Tudo bem, Alexander. Primeiro, é sempre bom registrar o prazer que eu tenho de falar com vocês. Muito obrigado. Mas vamos lá. Isso começou há alguns dias, né? A gente teve aquela troca de tweets entre Trump e Xi Jinping. Trump tweetando, a China retalhando, você mexeu no Yuan, aí o dólar ganhou força no mundo. Depois, depois dessa situação, o mercado começou a olhar para o clima nos Estados Unidos. Algumas regiões realmente você tem 10, 12, 15 dias sem chuva. Os próximos dias são de poucas pluviometrias, né? No momento que a soja está enchendo o grão e florando, isso é preocupante. Outro ponto também é que os prognósticos, as projeções são de poucas umidades nos próximos 6 dias. Depois, lá na frente, não, volta a chover. Mas lembra, o mercado está enchendo o grão agora, o mercado está muito nervoso. Esse é um ponto. Outro ponto, Alexander, é que nós vamos ter o supply demand do USDA, o relatório de oferta e demanda mundial, agora no dia 12, né? E está todo mundo se posicionando, tanto na soja quanto no milho. O mercado acredita em uma área de soja menor do que o USDA projetou naquele relatório tão falado do dia 28 do mês 6, né? E ele acredita que uma área de milho também um pouco menor. Só que a expectativa para a área de milho, o mercado está mais calmo, acha que vai ficar perto do que o USDA falou. O da soja não, o da soja eles estão com mais temerários. E o principal é a produtividade, né? Então, quando você soma isso, clima ruim, não tão bom, e essa incerteza de área e produtividade está fazendo todo mundo se proteger. A gente tem que ver se isso não é aquela velha história que acontece no mercado, né? Você compra no boato e vende no fraco.
Muito bem. E essas compras da China, Enio, como é que a gente tem que entender elas?
Elas eram esperadas, né? O Brasil não tem a soja necessária para atender a última demanda chinesa. Lembro que a gente já exportou 55 milhões de toneladas, nosso line-ups desse mês, alguma coisa perto de 5, a gente acredita, dá 60 milhões, vai sobrar só 10 milhões aqui para o final do ano, muito pouco. A Argentina... A gente tem que ter um cuidado com o que acontece na Argentina, Alexander. A gente tem que lembrar o seguinte, entrou o Macri, o dólar foi a 18, depois foi a 32, depois foi a 35, depois foi a 42, depois foi a 45 pesos. Então, o produtor argentino vê o produto dele todo dia subir numa ferramenta contra a inflação. Isso faz com que o argentino venda mais pausadamente. E lembrar que o argentino... A Argentina é mais forte na venda de farelo e óleo, não tão forte na venda de soja em grão. Se eu não tenho soja em grão na América do Sul, eu tenho que buscar nos Estados Unidos. Foi isso que a China fez, está fazendo compras pontuais, né? É muito abaixo que ela teria que comprar, mas são compras pontuais que animam o mercado. Isso fez com que Chicago subisse ontem, né? Compras de óleo, compras de farelo, fez com que o mercado subisse. E hoje essa alta se consolidando.
Mas são compras efetivas, Enio? Ou é boato só?
São compras efetivas. Vamos lá, boa pergunta sua. O USDA anunciou compras de fontes desconhecidas, né? E o mercado entende que a China e também Filipinas, né? Que também compra para revender. Então, no final do dia, essa soja chega na China.
Muito bem. Volumes bons?
Alexander, se o seu maior comprador mundial não compra de você, ameaça não comprar de você, qualquer volume é bom. A gente tem que entender o seguinte, O que interessa na sua pergunta é o seguinte: Enio, a demanda é forte nos Estados Unidos? Não, não é. Ela é muito fraca. A demanda está muito fraca. Mas os preços também estão muito baixos, né? A gente vê, quando a gente olha esse contrato, Chicago, novembro, perto de 8,50, você vê a fome compradora dos players mais atuantes. Por quê? Eles entendem que 8,50 é um número barato, né? Quando vai chegando perto dos 9, ele se acomoda. Mas isso tudo, agora é coisa do passado, vai mudar, dependendo do que vai vir um relatório do USDA no dia 12.
Muito bem, vamos então pular para o relatório. Esse relatório obrigou um reposicionamento, pelo que eu entendi, dos operadores para se preparar para o relatório. É, em números, o que, que o mercado está prevendo, Enio, para soja e para o milho?
Produção americana, perto entre 104 e 105, área plantada 80 milhões de acres, no caso da soja, milho, alguma coisa perto de 83. Agora, a produção do milho, Alexandre, nós temos um delta importante, né? Você vê que tudo que eu estou te falando são consultorias de muitos anos que operam nos Estados Unidos, né? Você vê produtividades de 158 bushels acres até 167 bushels acres, né? Então, você tem uma gama de variedade muito grande. Lembro que quando começou essa safra, o USDA afirmava que os americanos colheriam 382, depois baixou para 342, 347, o mercado espera entre 350, você tem projeções, até 314, né? Então, quer dizer, essa diferença é muito grande, trazendo muita segurança para o mercado. Outro ponto interessante é o produtor americano vendendo muito parcialmente. Isso faz com que o mercado venha buscar milho onde tem. E a demanda pelo milho brasileiro muito, muito forte. Os prêmios subiram nos portos, né? Hoje você vê prêmios mais altos. O câmbio também ajudando. Esse câmbio acima de 3,90, próximo de 4, Alexandre, deixa o nosso milho extremamente competitivo. Aí eu tenho um produto de altíssima qualidade, que é o milho brasileiro, extremamente competitivo. Quer dizer, é o milho mais barato do mercado e aí o mercado está vindo puxar esse milho aqui.
Muito bem. Agora, olhando para o mercado brasileiro, então, e focando no caso aí da soja, a gente teve um bom momento em que o dólar chegou perto dos R$ 4,00, hoje já caiu para R$ 3,93, mas ainda assim teve essa puxada boa de Chicago, né, de 10 pontos em Chicago, e a gente teve um prêmio que se valorizou num primeiro momento e agora está se mantendo estável. Isso traz oportunidade para o produtor, Enio?
Isso trouxe oportunidade para os produtores, né? Você viu essa semana vendas acontecendo e está dando ainda oportunidades. Hoje, saiu soja a preços mais valorados que ontem.
Ah, é?
Então, sim. É, sim. Mesmo que a queda do câmbio. E você está vendo diferença entre as praças, né? A diferença basis, a diferença de base de determinadas regiões para o porto estão diminuindo, mostrando a competitividade e a demanda por essa soja. Regiões que têm esmagamento de soja mais robustos estão mais agressivos. O que a exportação, Alexander, não é que está puxando esse preço muito para cima. O que está puxando esse preço muito para cima são os esmagadores tentando construir estoque para chegar no fim do ano. Você vai ver alguns esmagadores antecipando um pouco a sua manutenção para entrar no mercado depois e rodar full time até o final do ano. Muita coisa acontecendo no mercado de esmagamento de soja para tentar capturar essas oportunidades que farelo e óleo podem dar.
E com isso a soja está sendo negociada aqui para patamar, em média aí?
Qual região?
Porto? Alguma região de referência. Pode ser o Porto, vamos lá.
Porto, perto de 84, 83, no interior do sudoeste goiano, 76. Saiu operações no norte do Mato Grosso a R$ 69,50 com um certo prazo para você pagar, né? Então, dependendo do prazo que você dá, dependendo da região que você está, muito variadas as cotações, né? Mas vou te dar um exemplo. Soja no norte do Mato Grosso a R$ 69,50 para você pagar com certo prazo é um bom número, né?
Pois é, isso aí é para soja disponível ou a gente está falando de...
Soja disponível, Porto, Porto 83, 84 é soja disponível. E também está saindo negócio para 2020, Alexandre.
É isso que eu ia perguntar. Tem negócio para soja nova, então, para safra nova?
Tem negócio para soja nova. A voracidade de negociação é um pouco menor do que a soja spot, mas estão saindo negócio. E na nossa visão, o ano de 2020 é um ano de extremo cuidado, porque essa febre suína africana ela traz inúmeras preocupações. Nós podemos ter uma diminuição da demanda importante. E caso Estados Unidos e China entrem no acordo, a gente vai ter um ano difícil para as origens brasileiras.
Então, você acredita que é hora de aproveitar essa oportunidade de alta que o mercado está dando, principalmente para a safra nova? Ou dá para esperar ainda?
Alexandre, eu nunca fui um negativista no mercado de soja, né? Tanto que acho que a nossa consultoria foi uma das primeiras a falar lá atrás que depois do mês de julho nós teríamos uma pressão de soja no segundo semestre por falta de produto no mercado interno, né? Mas para o ano que vem eu tenho algumas preocupações. Tem tanto risco sobre a mesa, nós temos risco cambial, nós temos risco de uma recessão mundial, nós temos o risco dessa febre suína africana e nós temos essa guerra comercial. Outra coisa, ano de eleição nos Estados Unidos, que por si só é um ano de tensão, e principalmente, Alexander, ano de eleição no Brasil para os prefeitos, que é um pré-início da disputa presidencial para 2022. Tudo isso, tensão política, é refletido em câmbio, é refletido em dólar pressionado. Então, é muito risco na mesa. Na nossa visão, com a demanda tão fragilizada como está, na nossa visão, o ano que vem não é um ano para você ser muito ambicioso. É um ano para você gestar risco com muita parcimônia e muito cuidado. Deu margem, a operação te deu margem, você tem que chegar protegido. Nós temos muito tempo para ter uma mudança de mercado. Essa febre suína africana vai abrir oportunidades no médio prazo para o Brasil muito importantes, mas particularmente no ano que vem tem muito risco sobre a mesa. Eu tentaria ter uma gestão mais tranquila, mais segura para 2020. Está muito cedo para falar isso, mas tem muito risco sobre a mesa e a gente não pode ter a mesma gestão de risco que a gente teve nos últimos dois anos.
Tem uma margem positiva, participa nem que seja um pouquinho. É isso que você está
dizendo? Eu acredito. Principalmente, vamos ser direto, né? Se você está no Rio Grande do Sul, suas dívidas é completamente em reais, tranquilo. Você vai ter oportunidades, né? Se você está no sudoeste goiano, o seu problema logístico já não é tão grave, você tem um esmagamento muito forte no mercado interno, mas se você está em regiões de fronteira, longe dos portos, pouco esmagamento de soja, logística complicada, custos mais altos, se você é um arrendatário e os arrendamentos são muito altos, muito cuidado. Agora, eu sou proprietário, minha terra é no Rio Grande do Sul, no Paraná, não tenho dívidas em dólares, você tem um certo conforto na sua gestão, né? Agora, você é um arrendatário, tem área de abertura, tem arrendamento, o arrendamento não está barato, você ainda está numa região que ela não é privilegiada por várias companhias tentando originar esse grão para esmagamento. Muito cuidado, mas muito cuidado. O ponto positivo é que os produtores estão bem atentos, né? Vou te dar um exemplo do milho. Nós estamos bem, o mercado fez um bom número de milho para 2020, mostrando muita maturidade.
Legal. Muito bom, meu caro Enio. Muito obrigado pela sua participação. Segunda-feira tem relatório do USDA. Vamos ficar atento a essa informação, principalmente no que diz respeito à produção, Enio?
Não, o principal foco que a gente tem que olhar, na nossa visão, é o seguinte. É o tamanho da área e a produtividade, que aí vai transformar no que você falou na produção, produção final, né? Mas principalmente na demanda. Quais serão os números que o USDA vai te proporcionar na ponta da demanda? Porque depois do relatório do USDA, Alexander, a produção vai estar dada. Mas, ou pode acreditar nela ou não, mas ela vai estar dada. A produção ela vai ser projetada, mas a demanda não. Por que a demanda não? Porque eu tenho uma guerra comercial. Uhum. A demanda não, porque eu não sei o tamanho do estrago que a febre suína africana faz. Nós temos vários relatórios de bancos, entidades extremamente sérias fazendo relatório sobre o abate de animais, de suínos na China. Não só na China. A gente tem o leste europeu com contaminação, Laos, Camboja, Vietnã. Então, todos estão com contaminações. Nós estamos tendo relatos disso, mas o maior país consumidor que é a China, as informações são de pouca credibilidade. Então, a gente tem uma grande interrogação na demanda, né? Então, o problema nosso para 2020 é qual será o tamanho da demanda. Por isso que eu falo, é um ano de você trabalhar extremamente protegido.
Muito bem. Meu caro, obrigado, viu, pela sua participação. Volte sempre, meu amigo.
Eu que sou grato. Eu queria desejar a você e a todos um grande feriado. Que Deus ilumine cada família de vocês. Muita luz e muito trabalho.
Isso aí, Enio. Um abraço para você.
Tchau, tchau.
Tá aí, Enio Fernandes, direto lá de Rio Verde, Goiás, direto da Terra Agronegócios, conversando com a gente. Vamos aos preços, vamos ver como estão as negociações, encerrando as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo na tela. Mercado para agosto, fechando aí a 8,75 dólares por bushel, 10,25 de alta. Setembro, 8,81, subindo 10 pontos mais 75. Novembro, 8,93, 10 pontos de alta. Janeiro de 2020, 9,16 dólares por bushel, 10,25 de elevação. Esses preços ainda sujeitos a alguns ajustes. Vamos aos números do milho. Para setembro, 4,09 dólares por bushel. O milho fechou no vermelho para a maior parte dos vencimentos, queda de 1,25 no caso de setembro. Para dezembro, perdeu um ponto, fechando aí a 4,17 dólares por bushel. Para março de 2020, 4,27 dólares por bushel, recuo de 0,75. E para maio, 4,33 dólares por bushel. Maio teve uma valorização pequenininha aí de 0,25 pontos. Para fechar, o trigo, que acabou encerrando de forma positiva, setembro 4,99, meio de alta, dezembro 5,01 dólares por bushel, quase 2 de alta, março de 2020 5,09 dólares por bushel, 1,5 de elevação, e o maio 5,14 dólares por bushel, um pontinho de alta. Esses são os números de mercado, sujeitos a algumas oscilações ainda, alguns ajustes finais, mas de qualquer forma, o rumo do mercado já foi dado. A gente fica por aqui, eu agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.